Shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Ang Torá. Estamos disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos shiurim do Rabino Gloeber. Rabino Gloeber Yong Torá, levando Torá até você.
Shalom Uvraha. A nossa aula de hoje é sobre a Geulá. Novamente, alguns pequenos detalhes. Graças a Deus, cada vez que vocês assistem uma aula nossa, vocês fazem perguntas. E agora vamos acrescentar mais detalhes para responder a essas perguntas. Então, sempre que tiver alguma pergunta, agora entra no nosso site, manda um e-mail pelo Pergunte ao Rabino do site. Eu já vi que é melhor do que ficar o fórum aí no próprio vídeo, né, nos comentários do vídeo. Um pergunta, outro responde, e aí vira um pouco bagunça. Então, manda a pergunta por e-mail e a gente faz um vídeo para responder. Nós saímos do Egito em Pesach, no Leila Seder. A Geulá começou no Leila Seder, na noite do Seder, e terminou 7 dias depois, quando o Mar Vermelho se fechou sobre os egípcios. Então, a Geulá começou de noite e terminou de manhã, só que essa manhã era 7 dias depois. Saímos do Egito, nossa primeira redenção, recebemos a Torá no Monte Sinai, fomos da nossa saída do Egito, de Pesach, até a entrega da Torá, 49 dias, a contagem do Omer, fomos nos refinando, cada dia uma midá diferente, cada dia um aspecto diferente de refinamento da nossa alma, até que chegamos no Monte Sinai e recebemos a Torá. 810 anos depois, fomos exilados, nosso segundo exílio. Era o exílio da Babilônia. A diferença entre o exílio do Egito, a saída do Egito, e o exílio da Babilônia, é que nós entramos no Egito, éramos 70 pessoas. Saímos do Egito um povo. Nos tornamos um povo com o recebimento da Torá. Nos tornamos um povo independente. Ou seja, no Egito, o Egito foi a nossa gravidez. O Egito nos deu a luz, nós nascemos, o povo de Israel, com a saída do Egito, com o recebimento da Torá. Nos tornamos o povo escolhido por Deus. Depois disso, entramos em Israel 40 anos depois, a terra de Israel foi conquistada em 7 anos, foi dividida em 7 anos, ela foi dividida entre 12 tribos. A tribo de Levi, que seria a 13ª tribo aqui nesse caso, no caso da divisão, ou seja, o Jacob, nosso patriarca, o Jacó, teve 12 filhos. O Yosef deu origem a 2 tribos. Então, o Yosef ele se divide em dois. Por isso que de 12 filhos do Jacob, nos tornamos 13 tribos. Ainda da tribo de Levi saíram os Coanim, os sacerdotes. Então, somos 13 tribos mais Coanim. E dessas 13 tribos, 10 foram exiladas. E quando eles foram exilados, eles foram exilados com a parte da tribo de Levi que estava lá, naquelas 10 tribos, a parte dos Coanim, dos sacerdotes que estava lá também, e aquelas 10 tribos até hoje não voltaram, vão voltar quando o Mashiach chegar. Então, 810 anos depois que entramos na terra de Israel, foi o exílio da Babilônia, que é o exílio de duas tribos, da tribo de Yehudá e Benjamim, por isso somos chamados de judeus, que aquela tribo principal que foi exilada era a Judeia, e a tribo de Benjamim era uma tribo pequenininha que ficava, vamos dizer assim, dentro do país da Judeia, e os Eudim, o país da Judeia também tinha um pouquinho de da tribo de Levi e um pouquinho dos sacerdotes, dos Coanim. Então, quer dizer que tem Coanim dos dois lados. Tem Coanim que foram com as 10 tribos, tem Leviim que foram com as 10 tribos, tem Coanim que ficaram no exílio da Judeia, tem Leviim que ficaram no exílio da Judeia. Essas duas tribos e um pouquinho que foi para o exílio da Judeia, voltou, teve uma segunda... Então, a gente vai contar isso como uma segunda redenção, que é a saída da Babilônia. Quer dizer, 70 anos depois que fomos exilados para a Babilônia, saímos da Babilônia. Só que o exílio da Babilônia foi exílio de duas tribos, quer dizer, uma minoria no nosso povo. E a saída da Babilônia também foi a saída dessas duas tribos. Subimos para Israel, construímos o Beit HaMikdash, segundo o Beit HaMikdash, segundo o Templo de Jerusalém. Quem subiu para Israel para construir o segundo templo é só quem estava desempregado na Babilônia. Quer dizer, gente que tinha lá uma estrutura normal não subiu para construir o segundo templo de Jerusalém. Novamente a terra de Israel foi reabitada, mas dessa maneira. Quer dizer, ficaram judeus na Babilônia, vieram judeus para Israel. O nível social que veio para Israel eram as pessoas que não tinham nada a perder na Babilônia e vieram para Israel começar a vida de novo, vamos dizer assim. Ficamos lá na Terra Santa até a destruição do segundo Beit HaMikdash, segundo templo, mais 410 anos, vamos dizer assim. Mais 400 anos até a destruição do Beit HaMikdash e depois mais, vamos dizer assim, oficialmente até o 1550 anos atrás, ou seja, até o ano de 450, uma coisa assim, até a queda do Império Romano, a gente ainda estava lá na terra de Israel. Mas já de uma maneira muito, muito... Depois que o Beit HaMikdash foi destruído, aí o povo já começou a se mudar para lugares mais periféricos, tipo o principal da comunidade judaica foi para o Galil, lá pra, que é chamado, traduzido como Galileia. Ou seja, assim, Jerusalém deixou de ser o centro judaico, o que unia todo o povo de Israel. E o povo de Israel foi um pouquinho para Roma, foi para todas as terras do Império Romano, onde dava para progredir, onde dava para recomeçar a vida, eles foram para aqueles lugares. E, continuação da história, nosso povo está dividido hoje em dois exílios básicos. O que a gente chama de exílio do Edom, Galut Edom, que é o nosso exílio entre os países europeus e, posteriormente, entre as colônias dos países europeus. E o exílio do Ismael, que era o nosso exílio dentro dos países árabes, e agora mais resumido para dentro de Israel, que fica no meio do mundo árabe, né? No meio dos países árabes. Ou seja, quem mora hoje em Israel não está na redenção, não é Geulá. Ele está no galuto, está no exílio, o exílio que a gente chama de galuto Ismael, exílio no meio dos árabes. E diz o Ramba que o Melech Mashiach, ele vai chegar e ele vai trazer o Malchut, ele vai trazer o reinado do Ben David do jeito que era na época do rei David. E o Mashiach, ele vai construir o Beit HaMikdash em primeiro lugar, quer dizer, a gente ainda vai estar no Brasil quando o Beit HaMikdash, quando o terceiro templo for construído, a gente ainda vai estar aqui. Bonei HaMikdash Mekabetz Netchei Israel. Depois que ele constrói o Beit HaMikdash, aí ele vai trazer os judeus para Israel. E esses judeus que ele vai trazer para Israel não são só os que aparecem no IBGE, os que estão cadastrados como judeus, mas vão ser todos os judeus perdidos, as 10 tribos perdidas, os judeus que se assimilaram, os judeus que foram convertidos à força. Todo mundo vai voltar. É uma coisa interessante. O Mashiach, ele vai falar para cada um qual é a tribo dele, qual é a ascendência dele. E diz o Rambam, estou lendo para vocês direto do Mishneh Torah, né, o livro de Alahá do Rambam, todo aquele que não acredita que o Mashiach vai chegar, ou todo aquele que não está esperando que o Mashiach vai chegar, ele acredita, mas ele não está esperando que ele chegue, não só nos outros profetas ele está coifer, ele está, é tipo assim, é como se ele não está acreditando no que falaram nossos profetas, mas também ele não está acreditando no que falou a própria Torá, porque a Torá testemunhou sobre o Mashiach que vai chegar. Como está escrito, Veshav Hashem Elokecha Tshivutcha Berechamcha. Ou seja, assim, Hashem vai nos trazer de volta para a nossa terra, Hashem vai se apiedar de nós, vamos dizer uma palavra bem forte, né? Hashem já está com dó da gente, não tem mais, Deus já está com dó da gente. Veshav Kibetzcha, Deus vai trazer a gente de todos os lugares onde estamos espalhados. Isso é um livro de Halachot, de lei judaica. Se tiver algum judeu perdido no fundo, no fim do mundo, de lá Hashem vai trazer ele também. Essas coisas são explícitas na Torá e elas englobam tudo que foi dito por meio de todos os nossos profetas. E até na Parashat Bilam está escrito lá que ele profetizou sobre o rei Davi e o Melech Mashiach. Em outras palavras, o Rambam diz que isso é halakha, isso é lei judaica, que Mashiach vai chegar. Primeiro ele vai construir o Beit HaMikdash, depois ele vai trazer todos os judeus para a terra de Israel. A pergunta é, uma pessoa postou uma pergunta, por que que agora, sendo que agora já é permitido morar em Israel, já tem uma comunidade judaica lá muito grande, por que os rabinos do mundo inteiro não mudam para Israel? É muito boa, a pergunta é muito boa, vamos dizer assim. Eu encontro um japonês no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, eu pergunto por que você não muda para o Japão? Japão é primeiro mundo, Japão é Estados Unidos da Ásia. O que que você está fazendo aqui no bairro da Liberdade, do lado da Praça da Sé? Você fala japonês, você pode ter a cidadania até a terceira geração. O que que você está fazendo aqui? Por que você não está lá? Então, a primeira coisa que ele vai me responder é assim, Ele gosta daqui. Se ele for lá agora, o que que ele vai fazer lá? Vai ter que procurar emprego. Os japoneses que nasceram lá, eles já estão melhores estruturados do que ele. Então, ele vai ser uma pessoa, vamos dizer assim, de segunda categoria, né? Ele não vai falar japonês tão bem quanto aqueles que nasceram lá. Ele é um filho, um neto, uma coisa assim. E o mesmo eu posso dizer em relação a nós. Se os rabinos hoje de todos os países do mundo é para por si próprios mudarem para Israel, em primeiro lugar, pessoa para mudar para Israel, ele para fazer aliá, ele tem que estar consciente do que está esperando ele lá. Quer dizer, ele vai ter que procurar um emprego e vai ter que concorrer com pessoas que nasceram lá. E é a mesma coisa que você pegar um neto de italiano e falar: por que você não volta para a Itália? Agora, por motivos religiosos, a gente não precisa, no momento, voltar para lá. Se a pergunta é por motivos sociais, tipo assim, que legal, né? Vou estar em Jerusalém, vou entrar no supermercado, que tudo é kasher, e vou estar no meio de judeus, vou ter um monte de sinagoga. Se é motivos sociais, ah, que legal, né? Mas motivos religiosos eu não tenho obrigação de ir para lá, por causa desse Rambam, que o Rambam diz: primeiro o Mashiach, ele vai construir o Beit HaMikdash, o terceiro templo, depois o Mashiach vai trazer todos os judeus de todos os países, e judeus que sabem que são judeus, judeus que não sabem que são judeus, todos os judeus do mundo inteiro o Mashiach vai trazer para Israel. Agora, vamos nos aprofundar mais um pouquinho agora. Será que existe um interesse divino que todos os rabinos morem num lugar e não estejam aonde as pessoas estão, as pessoas normais? Vamos dizer assim, eu moro aqui em São Paulo, falo português, sou primeira geração aqui no Brasil, e uma pessoa me faz uma pergunta em português, eu posso responder. E agora imagina se todos os rabinos morassem em Israel. Hoje eu vi um rabino, amigo meu de infância, daqui de São Paulo, que o pai e a mãe dele são da Síria. Eu ouvi ele falando, e ele, infelizmente, graças a Deus, ele teve um milagre muito grande, que ele estava com aquela doença, estava no hospital, saiu do hospital. E eu tinha certeza absoluta, eu conheço ele desde pequeno, eu tinha certeza que ele falava árabe, porque é diferente de mim, que a minha mãe é libanesa e o meu pai é da Itália. Ele tinha pai e mãe da Síria. Então, sendo que os dois pais falavam a mesma língua, tinha certeza que ele falava árabe. E ele conta no live dele que no hospital, no quarto dele, tinha um árabe, e eles se comunicavam por gestos. E ele não fala árabe. Eu descobri isso agora, depois de 45 anos, descobri que ele não fala árabe. Então, isso faz uma diferença. Quer dizer, imagina, você está aqui no Brasil, você fala português, você pode ajudar pessoas que estão se aproximando do judaísmo. Tem tantas pessoas que fazem uma pergunta, eles fazem essa pergunta em português porque eles não falam outra língua. Então, imagina, se eu morasse em Israel, minhas duas filhas, meus 11 netos lá só falam hebraico. Minha única filha que fala português é a Arif, que está aqui no Brasil comigo. Mas as filhas mais velhas, os genros, os 11 netos, todo mundo só fala hebraico. Se alguém tiver uma pergunta em português, como eles vão ajudar? Então, por um lado, é bom que eu esteja aqui. Dizem que o capitão, ele não pode sair do navio que está afundando até que a última pessoa do navio seja resgatada. Então, o que eu aconselharia até é que os rabinos do mundo inteiro, cada um fique no país onde ele fala a língua daquele país, até que Mashiach, depois de Mashiach, construir o Beit HaMikdash e trazer todos os judeus de fora, que os rabinos sejam os últimos a ir, para se garantir que realmente não sobrou ninguém que tenha a ver com o judaísmo no país onde ele fala aquela língua. E esse é o assunto de uma maneira geral. Ou seja, nós somos responsáveis pelo povo de Israel. Mashiach, primeiro Mashiach vai chegar. Enquanto Mashiach não chega, esse estado de Israel que tem lá é Galut Ismael, é o exílio no meio dos árabes. Quando Mashiach chegar, aí já vai virar a Geulá, a Itchalta de Geulá, vai ser o começo da Geulá. Mashiach vai construir o Beit HaMikdash. A gente vai ajudar nessa indicação, mandar todos os judeus do mundo inteiro para lá. Depois que todos os judeus do mundo inteiro forem para lá, aí a gente pode apagar a luz. Ou seja, por enquanto nós somos uma luz na escuridão. A gente só tem que apagar a luz depois que todo mundo for embora. Então essa é a resposta para a pergunta. Uma pergunta da nossa aula hoje sobre Sefirat HaOmer. O assunto da música. A pessoa pergunta se explicitamente tem rabinos que liberam ouvir música no Sefirat HaOmer. E hoje eu vi uma aula interessante que eu estou aproveitando agora a quarentena para entrar em aulas de grandes rabinos de Israel, grandes cabalistas. E era uma aula de Zohar, que nessa aula de Zohar, um grande cabalista de Israel, ele falou sobre as doenças, sobre a epidemia que está tendo agora. Ele diz que, de acordo com o Rambam, inclusive ele fez uma... A gente está com o Rambam aqui. Ele estava dando uma aula do Zohar, e no meio da aula do Zohar, ele traz uma prova sobre um assunto que ele estava falando, que o Rambam diz que a pessoa, para estar saudável, ele tem que estar alegre. E aí ele traz lá provas de médicos de todas as linhas de medicina convencional e medicina não convencional, que quando a pessoa está animada, quando a pessoa está alegre, a imunidade dele fica mais alta. Ele tende a superar doenças que ele não conseguiria superar. E ao contrário, ele traz lá medicina chinesa, até colocou um monte de coisas, curiosidades assim, que eu não sabia, que pela medicina chinesa, a pessoa, para vencer uma doença, ele tem que estar muito alegre. Então, em relação a... Sendo que a doença vem da China e a gente tem que vencer ela, né? Então a gente pode pegar essa dica da medicina chinesa, que deve funcionar em relação a essa doença. A gente tem que estar muito alegre mesmo. Cada um, aquela opinião que diz que se a pessoa, por motivos de alma, ele tem que escutar a música no Sefirat HaOmer, ele quer dizer o seguinte, que se essa pessoa não ouvir a música, ele vai estar desanimado. Ou seja, a pessoa desanimada é uma simpatia para atrair doenças, ou se ele, Deus me livre, se ele pega a doença, é uma simpatia para não vencer a doença. Então, assim, ficar desanimado é proibido. E os rabinos que permitiram ouvir música lá, uma opinião é que ela libera total caso a pessoa sinta que a alma dele precisa disso. Ou seja, a gente chama isso... Lá em Israel eles falam alma, né, para dizer assim, é o lado psicológico da pessoa. Tipo, você vai ficar deprimido, você só vai atrair coisa ruim. Então tem que ficar alegre, tem que ficar alegre. Então come bem, bebe bem, dorme bem, pega leve com o assunto da música. Precisar ouvir música para ficar alegre, ouve música. Quer dizer, não é... Deus me livre, se a pessoa fica doente e fala, olha, eu estava super preocupado. Então ele falou que o médico da China, ele falou que a preocupação atrai doenças. Medicina chinesa milenar, não sei, 1.000, 2.000 anos lá. Então o assunto é assim, se a pessoa chegar e falar, olha, eu estava desanimado, estava deprimido, peguei aquela doença, O rabino vai perguntar para ele, então por que você não ouviu uma música para não ficar deprimido? Quer dizer, então, em relação a isso, o que aquela opinião que libera, ele fala, se a alma da pessoa necessita isso, aqui em português a gente fala o lado psicológico da pessoa. Isso que os rabinos buscavam, eles falam, a alma da pessoa, eles querem dizer assim, o seu lado psicológico, quer dizer, você pode manter o seu equilíbrio psicológico se você está tendo uma vida normal, está ouvindo música, que são três. Não vai reclamar depois que pegou a doença porque estava deprimido e aí atraiu coisa ruim, aí já não tem mais que reclamar comigo, pode reclamar com outro, mas comigo já não precisa mais reclamar. E o último assunto, assunto interessante, que o Rambam, ele diz que essas religiões que vieram para o mundo, tipo o cristianismo e o islamismo, o Rambam diz que isso foi uma divina providência para preparar o mundo para a chegada do Mashiach, que na hora que o Mashiach chegar, todo mundo já vai saber, oh, realmente a gente ouviu falar desse assunto. Então, se a pessoa está lá na Índia rezando para uma vaca e Mashiach chega, vai ter que explicar para ele desde o começo. Agora, os cristãos, os muçulmanos, eles receberam um pouquinho de folclore judaico assim, na religião deles, mesmo que o cristianismo é uma continuação direta da mitologia, que era a religião da Itália antiga, mas é direta, assim, você vê todas as semelhanças possíveis e imagináveis, começando pela a mentalidade do Deus lá, que é o Todo-Poderoso, quer dizer, o Todo-Prepotente, né? O Deus presta, você não presta, ele é grande, você é pequeno, ele está sempre bravo, você está sempre com medo, ele está sempre tentando te pegar na coisa errada que você fez, e aí os caras estão sempre deprimidos, assim, ó, ele pensa em Deus, ele já fica desanimado, que a mitologia realmente é uma coisa, assim, desanimante, vamos dizer. A religião dos árabes, não sei o que é, porque não conheci assim de perto, mas o que a gente sabe que o Rambam diz, que o fato deles falarem sobre Mashiach e coisas assim, aí já prepara o mundo, as pessoas já têm mais ou menos uma ideia que, olha, tem que ter Geulá. Hoje em dia, coisa de 10 anos para cá ou 5 anos para cá, eu estou vendo que isso está acontecendo. Por quê? Quando o Rambam falou isso, o Rambam deu um psaque, ele determinou a Halakha que cristianismo é idolatria. Islamismo não é idolatria, quer dizer, o islamismo eles têm umas ideias malucas lá, mas uma mesquita não é um centro idólatra. E a gente, inclusive, eu era melamed no Heider de Kfar Chabad, nós levávamos as crianças para Hebron, isso em 1985, 1986. Hebron tem o túmulo dos patriarcas. Nós entrávamos numa mesquita que estava construída em cima do túmulo dos patriarcas, passávamos, tinham lá os árabes rezando nos tapetes, aí as crianças me perguntavam o que é isso. Eu me perguntei o que a gente está fazendo aqui também, né? Minha pergunta é igual à sua, o que eu estou fazendo aqui com vocês? E nós entrávamos dentro da mesquita, fizeram um espaço sinagoga dentro da mesquita, e lá tinha Sefer Torah, eles chamavam isso de Ulam Yitzhak, e lá tinha o poço, a entrada da caverna onde estão lá nossos patriarcas enterrados lá embaixo, e nós rezávamos lá, tinha o Sidurim, tinha nossos livros de reza, tinha o Sefer Torah, tudo isso era dentro da mesquita. Agora, se fosse uma igreja construída em cima do túmulo dos patriarcas, nós não poderíamos entrar lá e fazer a sinagoga dentro da igreja. A sinagoga dentro da mesquita foi feita, eu vi isso com meus próprios olhos. Agora, dentro da igreja não poderia fazer, porque o Rambam, ele determina que cristianismo é idolatria. Qual é a diferença? O cristianismo, o conceito deles, o que eles determinam que é Deus, é uma trindade. Não importa se ele é evangélico ou se ele é católico, eles têm uma trindade. O islamismo esqueceram de determinar o que é Deus. Então eles falam que ele é o Allah, ele é o Altíssimo. Mas esqueceram de determinar o que é Deus. Então ficou faltando isso no islamismo, então eles não tornaram a religião deles uma idolatria por causa disso, que não deram uma definição de Deus como o cristianismo deu. E nos últimos anos, quando o Rambam falou isso, determinou que cristianismo é idolatria, e o Rambam escreve aqui no Mishneh Torah que o cristianismo e o islamismo, eles vêm preparar o mundo para receber o Mashiach, que eles falam sobre o Mashiach, as pessoas conversam sobre isso, perguntam o que é isso. A igreja fez uma censura. Tinha, não sei que papa que era, quando a igreja fez uma censura no Rambam, eles tiraram essa parte que o Rambam fala que o cristianismo e o islamismo foi uma divina providência para preparar o mundo para receber o Mashiach, para eles terem uma ideia do que é Mashiach, mas deixaram o que o Rambam falou que cristianismo é idolatria. Aí você vê que era lá de cima que não tinha chegado a hora ainda de publicar essa coisa. Mas o que acontece aqui hoje é que quando você lê esse Rambam hoje, agora, nos últimos 5 anos, você vai ver uma coisa muito interessante, que muitas igrejas inteiras, eles começaram a pesquisar sobre o cristianismo mais a fundo, eles descobriram que teve um erro de base e foram mais a fundo ainda, descobriram o judaísmo que antecede o cristianismo, quer dizer, o cristianismo é uma continuação da mitologia, mas eles pegaram esse conceito judaico. Então você pergunta para uma pessoa aqui no Brasil, aqui na minha rua, Bom Retiro, centro de São Paulo, lugar bem simplesinho, pessoas muito simples. Eu saio na rua, a pessoa pode ser um analfabeto, pode ser que ele assina com o dedo. Eu pergunto para ele quem é o povo escolhido, ele fala o povo de Israel. Onde é a Terra Santa? Ele fala Israel. Aí eu pergunto para ele, por que você não fala povo brasileiro, o melhor povo do mundo, o povo que Deus escolheu, ou Brasil, o melhor país do mundo, Terra Santa? Fala, não, Deus me livre, povo escolhido ou povo de Israel? Terra Santa é a Terra de Israel. Isso aqui no centro de São Paulo, no lugar pobre da cidade, né, onde a gente podia pagar o aluguel aqui. Mas você vai para um lugar mais chique, tipo Jardim América, vão te falar a mesma coisa. Você vai perguntar para uma pessoa que tem lá 5 universidades, pergunta para ele quem é o povo escolhido, ele vai falar o povo de Israel. O que é Terra Santa? Terra de Israel. Vão te falar igual. Então, isso que o cristianismo e o islamismo fizeram no mundo, as pessoas, eles têm uma ideia que existe um povo escolhido, existe uma Terra Santa e eles só verificam onde eles erraram lá, que o Mashiach tem vários sinais. Um sinal, como a gente falou, que o Mashiach vai construir o Beit HaMikdash. Mashiach vai construir o Templo Sagrado de Jerusalém. Quando o JC chegou, o templo foi destruído. Sinal contrário. Mashiach vai trazer todos os judeus para a terra de Israel. Quando o JC chegou, todo mundo se espalhou. Sinal contrário. Quando o Mashiach chegar, todos os profetas, absolutamente todos os profetas judeus, falam: quando o Mashiach chegar, não vai mais ter guerra. O lobo e o carneiro vão viver juntos. Quando o JC chegou, deu origem ao cristianismo, os países cristãos foram os que mais fizeram guerras no mundo, os países muçulmanos foram o número dois. Agora os Estados Unidos vai se pegar com o Irã, vai ser a maior prova que, olha, tá aí, cristão se pegando com o muçulmano, a maior prova que o Mashiach não chegou nem de um lado nem do outro. Então, quer dizer, então, por que o Rambam traz esse assunto, fala, olha, que divina providência que as pessoas têm esses conceitos, que olha, existe, que Mashiach vai chegar. E agora a gente vê isso, tem muitas igrejas que antigamente eles se chamavam de igrejas messiânicas, e eles de verdade se converteram ao judaísmo. Muitas e muitas histórias que a gente ouve, muitas pessoas que entram em contato com a gente falam que descobriram o judaísmo dessa maneira. Eles começaram a estudar a Bíblia na igreja, eles viram que estava escrito nos 10 mandamentos que tem que guardar o sétimo dia, eles se questionaram porque é o primeiro dia que eles guardam. Eles viram que está escrito que Deus está muito acima de uma forma material. Não tem comparação material para dizer o que é Deus. E eles viram que, pregar o cara lá no, 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 na madeira, pingando sangue, falaram que aquilo é Deus. Então eles começaram a se questionar, eles falaram, pera, está muito preto no branco, está muito fácil para uma criança pequena não entender. Está muito fácil. As contradições lá estão tão muito fáceis para que uma criança pequena não entenda que muitos erros tem lá. E se aquilo fosse coisa boa, não teriam que assassinar tanta gente para convencer eles a aderir ao cristianismo. Então, o fato do Rambam dizer que é a divina providência que o cristianismo e o islamismo, eles divulgam o judaísmo no mundo, a gente só está vendo as consequências disso agora. Esse que é o todo negócio aqui. 20 anos atrás, a gente não via, desde que o cristianismo é cristianismo, desde que o islamismo é islamismo, até 10 anos atrás, a gente não via o que o Rambam falou. Até 5 anos atrás, eu não sei, mas até 10 anos atrás, pelo menos explicitamente, a gente não via o que o Rambam falou. Então, isso mostra que nós estamos, de verdade, muito próximos à redenção final. Como diz Rabbi Yeshua Nagmará, Benissan Nigalu Avotenu, Benissan Atidim Ligael, no mês de Nissan, nossos pais no Egito foram redimidos, no mês de Nissan, nós vamos ser redimidos, e que isso aconteça imediatamente, já, mas olha, na hora que a mulher começa a dar luz, não tem como enfiar a criança de volta. Eu falei imediatamente já, se não acontecer já, a gente já está no meio do parto. Então não tem como reverter essa geulá que já começou a acontecer. Então desejo a todos, Madim Besimcha, Pesach Kasher Besameach, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzloche, Gezint, Panus, Senachas, Koltuf. Coloca, por favor, um joinha, se inscreva no nosso canal, coloca um sininho com dois risquinhos. Toda pergunta que você tiver, manda para mim no Pergunte ao Rabino do site. Se você puder antecipar o que está te atraindo para o judaísmo, que muita gente pergunta para mim saber, assim, tipo, quem está me perguntando para saber como responder. Se quem está me perguntando é um judeu ou outro ortodoxo, ou alguém que está se aproximando do judaísmo. Então me escreve o que está te atraindo para o judaísmo. Quando você faz a pergunta, me escreve alguma coisa sobre você também, para saber qual que é o seu nível e saber como te responder. Então, Slo, Regazin, Tzpanu, Senachas, Kol, Tov, Aslachar, Abar, 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 Geulah, Mashiach, Nauch.